mais uma quinta-feira que comece, mais um episódio do Gruxo que começa. Hoje, dia 2 de junho, mais conhecido como segundo dia de junho, tá começando o mês do amor num podcast Gruxo ST. Esse mês eu vi aqui no calendário, eu fiz um calendário, todo quinta-feira eu marquei onde teria episódio do Gruxo, e eu notei que esse mês vão se ter 3 episódios. Vai ter um dia 2, um dia 16 e um, acho que dia 30, se não me engano. Então, junho, além de ser o mês do amor, é um dos meses que vão ter 3 episódios do Gruxo, porque eu lembro que lá pro final do ano vai ter um mês que isso vai repetir. Se eu não me engano, é dezembro. Dezembro também vão ter 3 episódios por mês. Diferente dos outros que só tinham 2. Mas junho, como é os dias dos namorados aqui no Brasil, dia 12 de junho, que é uma data que ou você ama ou você odeia, né? Ela não existe meio termo. Então eu decidi que esse mês vai ser o mês do amor num Gruxo. Isso devido muito ao fato do que eu tava me aventurando por esses caminhos do amor, seguindo os preceitos de Balotelli Romântico e seguindo na Revolução Romântica, tentando alcançar algo que eu nunca alcancei dentro dessa área pela primeira vez. Só que acabou que não deu certo como sempre. Não deu certo. E eu vou continuar fazendo um mês do amor aqui, mesmo sendo uma pessoa, o rosto sendo uma pessoa cínica, amargurada, desiludida e que finalmente desistiu. Exatamente. Se naquele episódio que eu fiz alguns meses atrás, ou algum mês atrás, que era o amor, ódio e inimigo em comum, eu tava muito frustrado e meio puto dizendo que a gente tem que abandonar o amor e focar no ódio, a gente tem que encontrar um inimigo em comum e odiar pra sociedade seguir em frente, a gente tem que abandonar o amor. Hoje eu já tô com a cabeça totalmente mudada. Pra mim, a gente, além de abandonar o amor, tem que abandonar o ódio e só seguir. A gente tem que seguir em frente e be happy. Se foda. A gente tentar se botar essa pressão toda pra tentar encontrar algum amor, ou tentar odiar alguma pessoa, ou tentar mudar a sociedade, fazer alguma coisa de bem, é totalmente errada. E eu só queria pedir aqui uma desculpinha, que a gente tá nesse período de frio aqui em Recife. Inclusive teve as enchentes aí, quem quiser ajudar, todo mundo já postou os telefones, então você que mora em Recife, você já viu o telefone, então dou aí. Eu tô com a garganta meio fodida e eu tô gravando isso aqui num dia que eu realmente não dormi a noite todinha. Eu consegui dormir 5 horas da manhã e agora são 9, então eu dormi 2 horas. E eu já tô gravando aqui um episódio porque eu queria, eu vou lançar esses 3 episódios do mês do amor do Gruxo. Então esse daqui é o primeiro episódio do mês do amor. O nome dele, o título é Eu Desisti e Estranhamente Eu Estou Bem. Porque é o que aconteceu. Mas e antes de eu poder dizer por que eu desisti e estranhamente estou bem aconteceu, eu tenho que dar o contexto de todo os acontecimentos que levaram pra eu tenho essa epifania na minha cabeça de simplesmente não amar, não odiar. Só aí. Eu tô seguindo os preceitos do Zeca, o menor dos pagodinhos, o menor dos pagodes. Eu só tô deixando a vida me levar e a vida vai levando eu. Que se foda. Então, tudo começou num, sei lá, acho que era algum dia da semana, umas 3 semanas atrás. Eu despretensiosamente tava mexendo no meu Tinder. Passando lá, like, dislike, like, dislike. Vi uma gordona, dislike. Vi uma mulher lá com 60 anos, like. Aí eu tava mexendo pelo Tinder. Aí vem aquela coisa lá, admirador secreto. Eu, beleza, né? Cliquei lá despretensiosamente. Apareceu essa menina. Eu fui, beleza, dei like. Por que não daria like? Dei like. Então, se foi pela admirador secreto, é porque ela curtiu antes. Pra facilitar eu contar essa história e narrar, eu vou tratar essa da menina como um I. Ela é um inicial, a I. Então, essa I tinha dado like no meu perfil primeiro e depois eu dei like no perfil dela porque eu achei o perfil no admirador secreto. Seguimos. Aí eu puxei assunto porque eu acho que é uma lei do universo que mulher não pode puxar assunto pra nada, né? Sempre tem que ser um homem que tem que ser um da corte que tem que ir lá tá puxando assunto e dando entretenimento, dando entretenimento, dando entretenimento. Então, como um bom bobo da corte e um bom futuro comediante, eu fui lá e comecei. Puxei assunto, fui falando de boa, já que eu não sou nem mais tão emocionado, nem mais tão donzelo. Eu sei falar com uma mulher, sem parecer que eu sou um doente mental. Eu sei falar com uma pessoa que não é um ser humano, eu tava falando totalmente boa. gente falando de coisa, ela demorou pra responder no Tinder, ela falou assim, não, me dá teu WhatsApp. Aí falou, me dá teu WhatsApp, eu dei. Aí foi onde a gente começou a dialogar mais. A gente foi se falando quase que diariamente, trocando ideia do caralho. Falando. Até que do nada eu descubro que a gente faz faculdade na mesma instituição, sendo só cursos diferentes. Tranquilo. Eu já falei, não, pô, a gente pode se ver na instituição e tal. Ah, não, a gente deixa pra se ver mesmo quando a gente for sair mesmo. É, beleza, a gente foi um sábado aí, sábado, acho que isso é sábado passado, pra um cinema tranquilo, de boa, fomos. Infelizmente, eu tava planejando ver O Homem do Norte, o famoso The Northman, que abre um parênteses aqui, já é o melhor filme do ano, depois de Morbius, fecha parênteses. Só que a sessão tava muito... era muito tarde da noite, o cinema era muito longe da minha casa. Eu já fui dando ideia, não, tá muito tarde, vai ficar muito tarde pra voltar daí, meio perigoso. Então, vamos ver algum filme aqui. Eu sugeri, não, pô, tem esse aqui, um Top Gun, que é um romance, com um avião. E tem esse aqui, que é, acho que é Chamas da Vingança, que é um, deve ser um terror do Stephen King. Mas tem Zac Efron nele, que já é um grande ponto para um filme ter Zac Efron. Se é uma adaptação de Stephen King, nem levo mais tanto em conta, porque ultimamente só tem saído adaptação ruim. Veja o remake de Cemitério Maldito e It 2, que é horrível. Então, não, vamos ver esse aqui de terror, sabe o quê? A gente tava falando, né, brincando. Eu falo, não, porque eu gosto muito de terror. Ah, não, não gosto não, eu tenho medo. Mas a gente viu, já tem uma pessoa pra me agarrar. Eu falei, ah, então já estamos aí pra esses 500, não estamos pra outros 500. Estamos nesse 8, não estamos nesse 80, ah, beleza. Fomos sábado, cheguei, comprei os ingressos pra ela chegar. Fiquei trocando lá. Eu tava vendo o jogo do PSG, na peça de alimentação enquanto ela não chegava. Foi quando o Neymar marcou o 100º gol dele pelo PSG, se tornando um dos jogadores e o mais novo a fazer 100 ou mais gols por todo o time que ele já passou. Já fez mais de 100 gols no Santos, fez mais de 100 gols no Barcelona e agora fez 100 gols no PSG. Só querendo deixar aqui, quando eu puder falar Neymar, eu vou falar Neymar aqui nesse podcast. Então ela chegou quase na hora do filme, começando. A gente chegou, se cumprimentou, se abraçou de boa e entrou. Então, quando entrou na sessão, já foi uma coisa meio esquisita, porque eu tava lá na sessão de cinema com a menina do meu lado, uma coisa que a primeira vez estava acontecendo. Então eu tava querendo ter uma crise de riso e eu comecei a me arrepiar todo, segurando pra não rir. E como a gente tava sem máscara, né, porque agora quem usa máscara é só os pandemínios, os sócios torcedor da Covid, sem máscara, minha cara. Eu tava com a cara toda troncha, segurando pra não rir. E eu não tava conseguindo tentar achar algum momento do filme pra rir. E não tinha, porque o filme, além de ser ruim, não é nem terror, ele é um suspense com super-herói, nada a ver. Mas é a criança, não tá bonito no filme. Então foi um bagulho muito desesperador, que eu tava querendo morrendo de rir, sem conseguir. Aí foi, a gente ficou mais pertinho lá na hora da sessão. E disso passou, a gente saiu da sessão, conversando, pô, esse filme é meio ruim, né? Sei o que, pá. Fui pra peça de alimentação, continuou conversando, sei o que, um papo de boa, rindo, escalado, beleza. Deu sua hora, cada um foi pra sua casa. Foi que até fiz aqui uma... Acho que esse karma que eu tô passando agora por essa maldade que eu fiz, que eu falei pra Guguinha, a gente tava conversando num grupo, eu falei, não, Guguinha, vem aqui me buscar. Só que como o Guguinha é um mentiroso, ele se tô indo. Só que eu não acreditei, porque o Guguinha mente que só um caralho. Então eu fui e peguei carona lá naquele Waze Carpool com um cara que tem a cara claramente de pedófilo. Eu fiquei o caminho todo sabendo se eu ia ter que pagar com Pix, se eu ia ter que pagar com mamada, ou então com cu. Foi. Cheguei em casa aqui e quando eu pego um WhatsApp pra ver, Guguinha tinha ido com a moto dele até lá no Tacaruna e quando chegou não tava lá. Então todo o karma que eu tô pagando agora é porque eu fiz Guguinha se deslocar da Brasília até lá em Olinda. O que é uma das piores coisas que uma pessoa, um ser humano pode fazer com outra é mandar ela pra Olinda. Só deixando aqui isso claro. Então aconteceu. Foi um encontro ruim pra mediano. A gente conversou de boa, teve um papo legal, mas não acabou se pegando, não teve nada demais. Aí quando eu chego, não falei no mesmo dia pra não parecer que eu era maluco, mas no outro dia eu mandei um TikTok de um Casimiro tocando um pandeirinho e tocando um pagodinho que dizia alguma coisa que quero te ver. Mais ou menos assim, eu esqueci qual a música agora. Só é aquela, hoje eu sonhei com você, saudade me faz sofrer. Esqueci o resto, mas eu mandei esse vídeo aí, que é um vídeo fofo. Eu mandei com um emojizinho aleatório, de boa. Ela não respondeu. Beleza, né? Eu mandei já tarde num domingo, que eu já tinha saído com os camaradas, né? Pra, a gente foi no rodízio. Tanto que o Guguinha também, tá? A gente foi no rodízio. Saiu depois pra aí, vocês estão ligados. A gente saiu pro rodízio lá com umas pizzas, os caras, e voltou pra casa. Foi espirrar todo, né? Só não foi Zilton, que ele tá lá num. Tá vivendo a vida de putão de militar lá em São Paulo. E Juscelio, porque Juscelio não pode sair. Tranquilo, foi um domingo de boa. Cheguei, mandei esse TikTokzinho aí, que é um. Ele é nem forçado demais, nem é de menos. Ele é um meio termo, bem engraçadinho. Ok, não respondeu. Então, passou-se uns dias, aí não respondeu. Eu não quis puxar assunto, porque eu achei, mandei o vídeo, ela não respondeu. Deu uma merda. Aí foi quando eu pensei. Eu pensei, tipo, essa coisa de amor próprio, self-respect, que se foda, né? Eu vou mandar mensagem de novo, eu não tenho nada a perder, também não tenho nada a ganhar. Mandei mensagem pra aí. A mensagem que eu mandei, eu vou até pegar aqui meu celular pra ler, porque foi uma das coisas mais vergonhosas do mundo. E eu quero deixar isso aqui registrado na posteridade, pra posteridade, quase que eu não consigo falar. Então, achei a mensagem, eu mandei tipo assim: ô, oh, beleza, e aí? Durante lá sábado eu fiz alguma coisa que te chateou, tipo, a gente não se falou desde então. Tipo, o filme era ruim, mas ele não era tão ruim assim. Pra ser engraçadalho. Ela me respondeu assim: oi, boa noite. Não, de jeito nenhum. Você é uma pessoa maravilhosa e foi ótimo ter saído sábado. Tava precisando disso. Eu só não respondi porque sinto que a gente não deu encaixe para ser casal, sabe? E eu não gosto de dar esperanças falsas. Até aí, beleza. Mas não interprete mal. Foi ótimo de verdade. Tranquilo, a mensagem padrão, beleza. Só que a gente saiu só uma vez. Como é que a gente tá. Como é que se criou já essa expectativa que a gente saiu uma vez e já ia ser casal? Tipo, pô, a gente só uma vez, pô, a gente continua dialogando de boa, que nem duas pessoas, tá ligado? A gente tava tendo um papo maneiro, a gente meio que tava já começando de boa, tá ligado? Como se tivesse intimidade, tranquilo. Aí do nada, apesar da gente sair junto, mudou isso. Você é uma pessoa maravilhosa, mas se a gente combina de casal, beleza. Eu, então mandei assim: ah, sim, beleza, tranquilo, tudo bem, que é isso, hahaha. Aí mandei de novo. A gente, tipo, então pode ser amigo. Ou então acabou, acabou. Mandei isso e mandei de novo. Hahaha. Pra não deixar tão sério. Ela mandou assim: poxa, é que eu não sei administrar isso. Cê sabe, sendo bem sincera. Aí foi que eu pensei: pô, tipo, ela falou que eu sou uma pessoa maravilhosa, que gostou de ter saído sábado, mas nem pra continuar com uma amizade tranquilo, de boa. Eu falei: não, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar puto? Não. Eu vou ficar puto por quê? Eu falei: não, tranquilo então. Foi muito bom lhe conhecer. Mas então seguimos, né? Cada um pro seu lado. Não falamos mais desde então. Foi quando eu, instantaneamente, logo no início, muito por causa da chuva, já nesse clima frio, eu me entreguei à tristeza. Eu fiz: enquanto tiver chovendo, enquanto tiver frio, eu vou ficar triste. Quando acabar a chuva, eu volto a ficar feliz. Que foi o que aconteceu. Durante esse período que estava chovendo aqui em Recife, eu estava totalmente numa bad desgraçada. Tava no frio, tava com roupa de frio, tava usando roupão, tava de meia, tava de óculos escuros. Eu me entreguei ao personagem de Grande Lebowski. Eu tirei esse momento para sentir, para sofrer. Foi quando eu tive a minha epifania. Eu quase nunca tive nenhum encontro que fosse realmente romântico com outra pessoa, que a gente tivesse conversando e tivesse esse interesse, que nem essas coisas de filme americano e ter um encontro. Só que dos dois que eu tive esse ano, eu consegui tirar essa lógica aqui. Eu saí com essa aí, a gente tava conversando de boa no WhatsApp, tranquilo. Conversando, papo desenrolando massa pra caramba. Eu saí pessoalmente, aí foi quando depois que pareceu tudo bem, mesmo sendo um encontro mediano, que deu uma merda. Ela aí já não quis nem tanto nem formar casal, que era uma coisa que, caralho, a gente se conhecia, já vai formar um casal. Claro que não ia dar encaixe. E nem continuar sendo amigo. Então foi quando eu parei pra pensar: beleza, eu tive outro encontro esse ano, lá em fevereiro. Que foi com a N. Vamos nomear assim pra me deixar mais fácil contar. A gente tava conversando já fazia muito tempo no Tinder, no WhatsApp. A gente marcou, saiu, beleza. Foi um encontro de boa. Eu fiz uma cagada que eu errei o local, que eu pensei que só existia um, mas existiam dois do local pra gente ir, e eu fui pelo errado. Acaba a gente se encontrou lá no que eu tava. A gente conversou, teve um papo massa. A gente se perdeu no caminho pra parada. A gente, em vez de ir reto, foi pra um caminho totalmente aleatório, foi pra um fim da rua. E foi continuando de boa, normal. Terminou a noite, a gente deu um beijinho, cada um pro seu lado. Beleza, a gente de vez em quando ainda se fala assim no WhatsApp. Muito. A gente não se fala tanto como a gente falava antigamente, mas tipo, beleza, quando tá com uma mensagem de boa. Ela fala, não, ia te chamar pra tal lugar, mas eu tô muito ocupado. Beleza, pô, não vou tá aqui. Não, pô, vamos sair, não. Você tá ocupado, você tem suas coisas, quando você tiver livre, a gente sai de boa. Eu geralmente, agora que meu estágio acabou, infelizmente eu não tenho sorte pra encontrar trabalho nenhum, já que eu mando currículo, nenhum filho da puta e ninguém aqui aceita, por isso que eu tô tentando ingressar nessa cara. Além do meu amor pela comédia, eu quero tornar o meu amor uma profissão. Já que você é uma profissão, você vai começar a odiar ela e vai acabar se dando um tiro antes dos 40. Então esse é o meu objetivo. Eu vou ser comediante porque eu amo comédia e pra poder me dar um tiro aos 40 anos sendo justificado. Então, beleza. Com essa N aí, a gente se viu pessoalmente. Meio que a gente acabou se falando menos depois disso. Então eu tive essa grande epifania. Não, eu não posso me encontrar pessoalmente com a pessoa que eu esteja conversando para ter um interesse romântico. Porque se eu encontrar pessoalmente, eu não sei o que é. Eu realmente não sei. Mas vai acabar melando uma relação até de amizade que eu posso vir a ter com essa pessoa. Então eu não sei se é aparência, eu não sei se é personalidade, eu não sei o que é. Eu não sei se é porque eu fico tentando fazer piada toda hora, eu não sei o que é. Realmente, eu não sei qual é o problema. Mas eu sei que tem um problema, e esse problema sou eu. Eu tenho um grande problema. Se de dois encontros que eu tive esse ano, um foi bom, um foi ruim, foi mediano pra ok, E dos dois, eu, no pós, eu tive uma relação meio que cortada ou meio que melada. Então, o problema sou eu, o problema não é outra pessoa. Visa que agora com aí, tem uma coisa que eu tava sendo o mais cuidadoso e o mais respeitoso possível, porque ela é uma menina trans. Então, afim, não, eu não vou ser, tipo, sei lá, não vou chegar, não sei o que, vou te beijar, não sei o que, vou te pegar aqui. Afim, não, pô, vou de boa, vou indo na minha, vou tranquilo. Não quero passar uma mensagem que, tipo, eu tô ficando com ela, alguma coisa tipo fetiche ou alguma coisa assim. Não, tava indo de boa, porque eu realmente gostei de conversar com ela, porque eu tava gostando dela, achei ela bonita, achei ela interessante. Então, pô, eu não vou, tipo, forçar a barra pra, tipo, já pegar ela aqui pelo que a gente tava conversando no WhatsApp. Não, vamos aqui, pô, vamos no sapatinho, vamos desenvolvendo, vamos conversando. Eu não vou chegar, vou beijar ela, vou abraçar, vou partir pra cima. Não. Fui de boa. A mesma coisa com ele, pô. Mesmo ela sendo uma mina cis, ela não é uma mina trans. Pô, vou beleza também, vou respeitoso. Eu não vou chegar logo no primeiro encontro. E já que ele, tipo, a gente ficou, só porque a gente tava conversando há muito tempo, eu já, vou chegar te beijando. Vou chegar não sei o que, vou chegar indo pra cima. Não. Eu ia de boa, não sei o que. Talvez esse seja o problema, eu não tomo muita atitude. Mas eu sempre tô pensando assim. Pô, a gente não se conhece muito bem. A gente tá se vendo pessoalmente a primeira vez agora. Eu nunca cheguei em alguém que eu tava conversando a primeira vez. Já fui chegando, tipo, numa atitude do cara. Vou te beijar, não sei o quê. Não, a gente sempre vai criando relações por etapa. A gente vai conversando, vai não sei o quê. Quando vai se criando mais intimidade, que vai se criando pra fazer? Eu não tenho essa vivência de sair pra ficar com uma pessoa aleatória, tipo, cheguei, falei três palavras e fiquei. Quero muito algum dia ter essa vivência, colecionar esse momento. Mas até então eu tenho isso. Então esses encontros que eu tive foi muito de pensar, conhecer a pessoa e se rolar muito bem, sei lá, dar algum beijinho no final, alguma coisa assim. Mas não com a intenção de já ficar no primeiro encontro, já porque além de eu não ter essa vivência, eu não tenho muita confiança em mim mesmo. Apesar de saber que o pai aqui é esforçado, no mínimo eu diria que esforçado, que eu já escutei que vai ficar pro próximo episódio, então não vou contar aqui agora, fica com suspense aí, mas tem duas palavras, duas letrinhas aqui que vai ser o cerne do próximo episódio, GP. Então só fala isso aqui. Então, eu tive essa experiência esse ano com a I e com a N, uma que acabou totalmente, nem começou e acabou de uma forma que eu nem entendi. Ah, com a I foi desse jeito. Ah, com a N a gente ainda dialoga um pouquinho, fala que vai sair. E ela, quando tiver mais livre, algum dia a gente vai voltar a sair. Beleza, também não vou estar criando muita expectativa, nem estar forçando muita barra. De boa, vamos seguindo. E acho que alguma outra experiência que eu tenho foi que eu, acho que eu até comentei no outro episódio com a R, que eu vivi uma grande ilusão. Desde o primeiro ano do ensino médio até muito pouco tempo atrás, acho que diria até ano passado, ou então até o início desse ano, que eu vivia nessa grande ilusão, que eu realmente acho que eu sentia que eu era muito apaixonado por essa pessoa, por essa é. E eu acho que eu não sei se era. Porque hoje em dia eu olho, vejo, eu sinto alguma coisa ainda, mas não é o que eu senti antigamente. Não vou dizer desse copo não beberei, porque se não tiver a oportunidade de beber, beberei. Eu sou hipócrita nesse nível, beberei. Eu beberei. Eu não tenho nenhum problema em admitir isso. Porque a é uma coisa de muito ano que eu tenho na minha cabeça, que eu queria muito ficar com essa pessoa. Até logo no início eu tinha uma coisa muito romântica, que era, eu acho que é também porque eu era muito juvenil, primeiro ano, né? Eu tinha, sei lá, não sei quantos anos tem no primeiro ano, 14, 15, 16, não sei, não lembro. Mas eu lembro, a primeira vez que eu vi ela foi como se fosse uma coisa mágica. Como se fosse realmente um filme americano. Eu tava indo pra sala lá do primeiro A. Quando eu entrei, que eu olho lá, entro pela porta, olho pra lá onde os meus camaradas ficavam, eu vi essa menina de casaco rosa, sentada numa banca, virada pra frente, pra onde ficava o quadro, olhei pra ela e nada também. Foi quando eu fiquei mais bobo naquela escola. Eu fiquei realmente... alguma coisa ali, deu um clique em mim, eu vi, fudeu, é ela. É ela. Só que nunca aconteceu. Nesse primeiro ano, quando eu realmente tive esse estado de fico, é ela. Ela namorava com outra pessoa. Eu fiz, eu vou fazer o quê? Eu sou um merda aqui. Eu sou um merda, ela namora. Eu vou fazer o quê? Que se... ah, eu vou ter que só aquele sofrer em silêncio. Eu não... Aí, beleza, a gente ia conversando de boa. De vez em quando conversava, mas eu nunca quis me aproximar muito, porque eu sabia que eu gostava muito dela. Se eu aproximasse muito, sei lá, eu ia ficar, sei lá, meio paranoico, sofrer mais, porque eu sabia que ela namorava fez caramba. Só que... dizem que eu tive a oportunidade de falar com ela no segundo ano e eu não consegui. Eu realmente, olhando agora em retrospecto, eu acho que sim. Que eu fui... eu era... além, hoje eu já não tenho muita autoconfiança. Antigamente eu tinha muito menos e muita autoestima muito mais embaixo. Uma coisa que eu vi agora é que eu sou uma pessoa convencida. Você pode ver, o ex-gordinho, o otário, o nerd, o esquisito, eu tenho que ouvir hoje em dia que é convencido. É o cúmulo do cúmulo. Então, no segundo ano, quando a gente ia pro instituto, sério que eu tive a oportunidade de ficar com essa E e não sei o que, mas eu não aproveitei e ela começou a namorar com outro cara lá, que é até um cara gente boa. Eu gosto muito dele, ele é gente boa. Eu gosto menos dele porque ele ficou com ela, mas isso não mudou meu pensamento sobre ele. Eu acho que ele é um cara gente finíssima. Então, talvez eu tivesse a oportunidade de ficar com a pessoa até então que eu achava que era The One. E não consegui. Então, tipo, eu lembro de momentos no segundo ano que a gente tava no estudo, sei lá, de a gente pegar, tipo, dançar como se fosse um forrozinho, que meu coração acelerou com nenhuma desgraça. Ou então de, sei lá, a gente se abraça de vez em quando, um bagulho aleatório, nada a ver, meu coração dispara e eu fico totalmente paralisado, sem saber o que fazer. Nem abraçava de volta, eu ficava totalmente aqui, recluso, com o olho estalado, parecia que eu tinha fumado uma tora de cocaína, um dedo de gorila, travado. Totalmente acanhado e ela lá, abraçando eu totalmente troncho. Então quando a gente dançou esse forrozinho, foi quando eu peguei na cintura, peguei a mão pra poder dançar, mas eu tava totalmente travado, porque eu tava nervoso, porque era a pessoa ali que eu acreditava na época que eu era apaixonado. Nem sentia amor, era apaixonado. Mas hoje em dia, eu penso, beleza, não é paixão. Acho que agora é só mais um desejo de poder ficar com essa pessoa, de poder... vocês estão ligados. Então, sei lá, com essa E, com a N, não tenho ainda esse sentimento romântico de não sei o quê. Eu fui ficar mais porque, sei lá, achar a pessoa legal, de boa. Ainda não sentia, sei lá, amor, por assim dizer. Então, foi quando eu tava pensando nessas coisas. De eu realmente, hoje em dia, não sentia amor por ninguém. Uma coisa, quando eu era juvenil, era, sei lá, acho que era mais fácil. Sei lá, quando você tá em ensino fundamental, ou talvez ensino médio, você vê a menina bonita da sala, então um grupo de menina bonita, você já é apaixonado por alguma. Você sempre, a cada ano que entra uma menina nova, você se apaixona de novo. Só que hoje em dia, eu não sinto que eu sinto amor por ninguém. E também não sinto que eu sou amado desse tipo de amor por alguém. Aqueles outros amor lá de otário, beleza. Amor fraternal, amor, sei lá, de brother, beleza. Mas esse tipo de amor romântico, não. Eu também acho que eu não sinto por ninguém. Também não sinto que ninguém sente por mim. Eu acho que, sei lá, eu devo estar em alguma categoria de algum fetiche de alguém, mas eu ainda não consegui encontrar essa pessoa que eu sou o fetiche dela. Então eu tô nessa luta aí. Alguém, se algum ouvinte do Groxo aí, algum ouvinte ou ouvinta que ouvir o Groxo, quiser olhar uma foto minha pra ver se eu sou seu fetiche, pode entrar aí no meu Instagram. Então, foi quando eu tive essa epifania, que eu ia tentar falar, mas eu quis meter uma piadinha aqui no meio, como sempre, que, sei lá, desisti. E depois que eu olhei pra mim mesmo e falei, eu desisti, eu estranhamente comecei a me sentir bem. Eu comecei realmente a voltar a ficar feliz. Foi quando o clima voltou a parar de chover, começou a dar essa estiadinha. E foi quando eu realmente comecei a voltar a ficar feliz de novo. Eu voltei a ficar incrível. Então, essa desistência do amor, ou de tentar amar e só ir seguindo a vida, é que nem uma pessoa normal, que nem um NPC, foi uma coisa que, sei lá, me edificou, me deixou mais contente. Eu tô seguindo aqui agora o espaço ainda de Balotelli romântico, porque eu mandei uma mensagem pra Balotelli quando essa menina mandou essas mensagens que nem a amizade queria. Eu mandei uma mensagem pra Balotelli contando uma situação. Eu recebi a grande palavra dele de aguente firme, guerreiro. Então, se o general Balotelli romântico me falou isso, então é porque eu tenho que aguentar firme. Então, eu só fiz o que, sei lá, todo homem faz. Eu engoli, meti lá esse sentimento lá no fundo do coração, que a agonia vai estourar. E quando eu tiver por de arma, eu vou pegar uma arma e fazer um mass shooting, eu tenho certeza. Ou então vou me dar um tiro na cabeça com um perdedor. E eu tô fazendo o que eu faço desde a minha vida, né? Eu tô pegando um assunto pra fazer piada em cima. E é o que eu falei, né? Quando eu mandei mensagem lá no grupo dos piratas dizendo que tinha dado errado com a menina, eu até postei uma coisa assim, deu errado. Mas agora pelo menos eu tenho material pra fazer piada, né? Fazendo piada com minha desgraça. Então esse vazio que eu posso sentir agora, que eu não tô sentindo porque eu não sei porque eu tô me sentindo feliz, eu tô bizarramente tranquilo. Então esse vazio que eu tô sentindo, eu vou estar preenchendo agora com essa minha tentativa de ingressar no stand-up, de ingressar na comédia. Eu já, o próximo episódio vai ser totalmente um teste pra pensar nesse texto que eu tô preparando, que é sobre a IGP, não falo mais. E, sei lá, eu vou preencher esse vazio, que combina muito com o episódio que eu fiz lá no Bata Seu Comediante Favorito. Por que um comediante? Porque pro Chris Rock foi legal levar um tapa na cara do Will Smith? Porque o comediante quer arrancar o máximo de reação possível. O que vai além de uma risada, que um comediante pode arrancar, é um tapa na cara. Então, esse vazio existencial, ou então amoroso, eu vou estar preenchendo uma coisa que eu gosto, que é comédia. A dama comédia vai ser a minha amante. Isso foi uma frase muito brega que eu falei agora, mas vai ficar no episódio que se foda, porque eu sou brega. Então, é isso. Eu desisti, estranhamente tudo bem. E não quero vir aqui falar dizendo, ah não, que ele é incel, ah, que ele é amigo e tal, não. Porque eu não odeio mulher. Em nenhum momento eu fiquei puto com a mulher, ou desrespeitei, ou agora odeio mulher e nunca mais vou ficar com mulher nenhuma. Não. Eu simplesmente, eu só fiquei frustrado por gafiar. Então porque eu percebi que eu tenho e eu sou um problema gigantesco para outras pessoas. Eu não sei nem como é que eu ainda tenho uma amizade hoje em dia e consegui fazer mais amizades na faculdade, porque eu devo ser uma pessoa totalmente execrável. Ou então eu consigo, sei lá, não sei o que caralho é. Eu ainda vou descobrir. Eu algum dia, quando eu fiz a terapia, quando eu sair, isso é que tudo sair, eu vou descobrir qual é o problema, mas até então não sei qual é o problema, mas eu sei que eu tenho um problema. Então eu não sou nem céu, nem migital, nem nada. Eu só sou uma pessoa que tem algum problema e eu não sei qual é. E eu vou estar preenchendo isso fazendo piada e fazendo humor. Porque é o que todo cidadão de bem deveria fazer. Não que se criar um grupinho de homem com bando de incel, bando de migital que tenta performar um certo tipo de masculinidade. E não consegue, porque eles são um bando de fracassado. E eles se denominam homem sigma. Eles não são isso, são um bando de virgem punheteiro aí. Que por nunca ter transado na vida, nunca consegui falar com, dialogar com uma mulher que nem um ser humano. Começou a odiar mulher porque acha que as mulheres são o problema. Não ele, não o macho alfa que ele se vê, é o problema. Ele acha que a mulher é o problema. Isso é totalmente diferente. Eu consegui diagnosticar que eu sou o problema. E além disso, que eu acabei também, eu tive esse pensamento, é o que eu fiz. Eu não preciso mais estar que nem um bobo da corte pra tentar estar gerando entretenimento pra tentar sair com alguma mina. Não! Já que eu sei que no ao vivo, num presencial, eu vou acabar fazendo grande coisa lá que me joga pra baixo, então eu posso ser o tão esquisito quanto eu realmente sou. Eu não preciso estar fingindo, estar performando uma coisa normal Sendo que no ao vivo eu, sei lá, não vou, sei lá, ser normal. Eu sou realmente esquisito, eu sou estranho. Qualquer pessoa que ouviu o Grosso sabe o quão estranho eu sou. Lá naquele, no próprio Bata no Seu Comediante Favorito, eu faço piadas com um bagulho nada a ver de fazer piada. Nada a ver não, tem que se fazer piada, se foda. Tem que fazer piada. Então, a gente começou o mês do amor dizendo aqui que eu simplesmente desisti de amor. Desisti de qualquer sentimento forte. Eu só tô vivendo aqui minha vida tranquila. Eu poderia dizer aqui que eu tô... Don't worry. Be happy. E não, eu não tô usando maconha. Eu só tô tranquilo. Eu só tô, sei lá. Eu tô estranhamente bem. Ontem eu escrevi uma frase no WhatsApp que foi, sei lá, ela me tocou muito. Eu escrevi assim: sem putaria, eu tô feliz. E é isso, sem putaria, eu tô feliz. Eu não sei como, eu não sei porquê, mas sem putaria, eu tô feliz. Então, mesmo amor, a gente começa aqui com um host totalmente cínico, sem vontade de amar, e que no próximo episódio vai contar, narrar, como é relacionamento com o GP. Que é um... que eu ainda vou pensar num título pra disfarçar esse episódio. Ele também não vai ser... vai ser muito pouco divulgado. Já que eu não quero que muita gente escute. O que é sempre um perigo. Porque é um episódio que eu pensei que... aí eu posso falar qualquer absurdo. Porque ninguém vai ouvir. Foi um que a galera ouviu mais rápido. Então, se eu podendo aqui... acabando o episódio. Eu queria dizer pra você aqui, meu ouvinte. Não seja como eu. Ou talvez seja. Se você consegue amar, se você se sente amado, ame. Se você não consegue amar e não se sente amado, não ame. E, sei lá, só segue, irmão. Não tenta estar se cobrando, tá tentando achar algum relacionamento ou tentar preencher o vazio existencial que você tem com outra pessoa, não. Só segue, pô. Vai fazendo o teu, sei lá. Tá trabalhando, trabalha, faz faculdade, faz a faculdade. Só vai, mano. Faz qualquer coisa aí. Pega um caderninho, vai fazendo alguma coisa, escreve alguma coisa, faz alguma arte, faz qualquer coisa. Não se cobre de amar. Só vá. Então, encerrando aqui o primeiro episódio do Mês do Amor do Grosso ST. Quem me ouviu até aqui, fazendo esses relatos totalmente que eu não queria fazer, mas é o assunto do Mês do Amor, já que o Mês do Amor deveria começar com amor, mas como simplesmente a vida não deixou, é isso que temos pra hoje. Então, os malucos que me ouviram, os ouvintes malucos que me ouviram até aqui, os meus 7 ouvintes, pra vocês aqui de novo, reverência, reverência. Reverência. Então, dia 16 vai ter o próximo episódio, se não me engano. Próxima daqui a quinta, a outra quinta vai ter o próximo episódio do Mês do Amor. Então, por hoje é isso aí, pessoal. Então, acabei o episódio aqui, porque eu não sei como acabar, menos uma quinta-feira na sua vida.